D'accord, c'est pour faire un paquet. Estou, Cecília. Olá, como está? Oh, Cecília, podemos ir começando a reunião? Podemos? Ah, não vi, não vi. Ah, não tinha visto. Está bem, está. Está bem, está bem. Está, está. Obrigadíssimo, está. Até já, beijinhos. O PCP não veio, não é? O Bloco de Esquerda veio de manhã.
Foi.
Senhoras deputadas e senhores deputados, vamos então dar continuação à nossa reunião no âmbito das audições relativas à apreciação na especialidade da proposta de lei 23/13 do Governo, que cria um regime de reembolso de impostos sobre combustíveis para as empresas de transportes de mercadorias, alterando o Código dos Impostos Especiais de Consumo, aprovado pelo Decreto-Lei 73/2010, 21 de junho, e o regime geral das infrações tributárias, aprovado pela Lei nº 15/2001, de 5 de junho. Ouvimos esta manhã a Associação Nacional das Transportadoras Portuguesas, vamos ouvir agora a Associação Nacional das Transportadoras Rodoviárias de Pesados e Passageiros. Agradeço a presença do Sr. Presidente do Conselho Diretivo, Dr. Luís Cabasso Martins, também dos Srs. Vice-Presidentes, o Engenheiro Eduardo Azevedo e o Dr. Osvaldo Moreno. Agradeço a disponibilidade para virem perante a COFMA responder às questões que forem suscitadas pelos grupos parlamentares. Informo que a deputada Cecília Meireles, deputada que representa nesta comissão o grupo parlamentar do CDS, está um pouco atrasada e pediu-me para dar esta justificação, mas chegará dentro de minutos. Esta audição inicia-se com uma ronda de perguntas de 8 minutos cada uma, com resposta de 5 minutos cada uma, com resposta consecutiva do mesmo tempo, por ordem decrescente de dimensão dos grupos parlamentares, começando o grupo parlamentar do PSD, a quem eu dou já a palavra, a Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes.
Senhora Presidente, eu começo antes de mais, obviamente, por agradecer a presença dos responsáveis da Associação Nacional de Transportadoras Rodoviárias de Pesados Passageiros e por destacar aquela que é a importância do tema em discussão, desde logo pelo impacto que o aumento do ISP trouxe para as famílias, para as empresas e para a própria atividade económica. E o primeiro dado que eu começava por destacar é o facto de ter havido, em fevereiro deste ano, um aumento do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos. Este diploma acaba por ser a resposta exatamente a esse aumento, pese embora o Governo fale da questão do diferencial fiscal, mas também a esse propósito não posso deixar de destacar aquilo que foi hoje afirmado pelo responsável da ANTP, cujos associados estão abrangidos pelo diploma, mas que concluiu que este diploma não vai resolver o problema do diferencial fiscal entre Espanha e Portugal. Até um dos exemplos que nos dava era precisamente o caso de, em mil litros, a vantagem de Espanha relativamente a Portugal ascende a mais de 110 euros e, portanto, não vai responder a este que é o principal propósito do diploma. Nós, desde o início, no PSD, fomos contra o aumento do ISP, pelo facto, desde logo, de ouvirmos os empresários e de sabermos que os custos de contexto são, desde logo, das primeiras preocupações que estão na cabeça dos empresários, e evidentemente que o aumento do ISP tem evidentemente essa agravação dos custos de contextos. E a verdade é que aquilo que o Governo nos dizia é que o aumento do ISP iria ser compensado pela descida do preço dos combustíveis. Isso não se verificou, aliás, o aumento do imposto foi superior precisamente à descida do preço do petróleo, e houve, aliás, no mês de maio, quando houve uma redução do imposto, a verdade é que, e na altura já vários órgãos de comunicação social noticiaram logo, a gasolina sobe e anula a descida do imposto, portanto, nem nesses mecanismos de revisão se conseguiu aqui colmatar. A verdade é que nós também desde o início percebemos claramente que este aumento do ISP teria como propósito de ajudar a compor a execução orçamental. A própria execução orçamental, o tal já veio dizer precisamente que o aumento da receita em resultado do aumento do ISP não foi uma decorrência de um boom da atividade económica, até porque toda a gente sabe que a atividade económica tem desacelerado, mas foi precisamente em resultado do aumento da taxa do imposto. Nós consideramos que esta é, antes de mais, uma solução tardia e que traz vários problemas. Daquilo que os empresários nos têm feito chegar, e ainda hoje esta associação que foi ouvida de manhã nos disse, é que o sucesso desta medida ficará muito dependente da proatividade dos empresários, sendo que, por ser muito burocrática, aquilo que vai fazer é que muitas das vezes poderá não ser sequer verdadeiramente vantajoso o cumprimento de todas as obrigações declarativas subjacentes a este regime. A terceira nota prende-se com a discriminação do território. O PSD continua a não perceber porque é que só há 4 zonas de fronteira abrangidas, quando todos os portugueses, famílias e empresas estão a pagar diariamente o aumento do ISP. Para além disso, também não compreendemos a discriminação dos operadores e não compreendemos porque é que só o transporte de mercadorias é que está abrangido. Depois, outra questão que nós já tínhamos identificado e que hoje foi também confirmada na audição de manhã, prende-se com a discriminação de viaturas, que naturalmente que também traz consigo associado uma limitação dos níveis de abastecimento e que, portanto, será uma dificuldade acrescida. Por fim, eu falo da enorme carga burocrática, porque a verdade é que nós tivemos, e como eu dizia há pouco, o aumento dos custos de contexto, em resultado do aumento do ISP e o aumento do preço dos combustíveis, e a isto, ou para comatar isto, é criado um mecanismo, que é o mecanismo do reembolso, que traz consigo uma enorme carga burocrática, quando na realidade aquilo que nós até já dissemos na discussão que fizemos na generalidade no plenário da Assembleia foi que se o Governo queria efetivamente mitigar e minimizar o impacto do aumento do ISP, então criasse, à semelhança do que acontece com o gasóleo agrícola, um mecanismo automático. Porque um mecanismo automático conseguiria efetivamente dar resposta a este aumento dos custos de contexto. Porque aquilo que vai acontecer é que o Estado vai estar durante 3 meses com receita que fazia efetivamente a diferença na atividade e na vida diária das empresas, e algumas delas acabarão naturalmente por continuar a abastecer em Espanha, como hoje aliás nos confirmou a associação que foi ouvida esta manhã. E portanto aquilo que eu lhe perguntava era se é possível ou se tem noção do impacto do aumento do ISP desde fevereiro até ao momento presente. E também aquilo que eu lhe perguntava é que melhorias é que, na vossa opinião, poderiam ser introduzidas, agora em sede de discussão na especialidade, para que consigamos tornar o diploma mais efetivo. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dr. Luís Cabasso Martins.
Muito obrigado. Muito obrigado por nos terem convidado a estar presentes nesta Comissão Parlamentar. Eu começava por dizer que a Antrop e os seus associados, que são todas as empresas de transporte de passageiros, não estão incluídas na previsão deste diploma. E eu também gostaria de dizer, porque já dissemos isso ao Governo, na altura, quando fomos ouvidos numa reunião que houve, que nós não percebemos a razão. Não percebemos a razão, antes de mais, porque as empresas de transporte público, exatamente, exercem um serviço público com preços determinados pelo Governo, portanto digamos que nós não conseguimos repercutir no nosso serviço público aquilo que são as variações do mercado, ao contrário do que se passa com as mercadorias, que podem fazer reverter imediatamente no custo da sua prestação aquilo que são as variações dos custos de contexto. Pode-se sempre dizer que o mercado não aguenta subidas de preços. Bom, mas isso é uma outra questão. Não, aguentando ou não aguentando, o transporte pesado de passageiros não pode fazer repercutir. E, portanto, nós estamos completamente dependentes, por um lado, dos preços que são definidos pelo Estado e, por outro, com as variações de custos que nós temos e realmente, em termos de combustíveis, é um custo que pesa bastante, tem um peso superior a 30% nos custos operacionais das empresas de transporte de passageiros e é um peso, de facto, bastante determinante. Dizer-lhe qual é o impacto, ele tem variado bastante, porque nós também reconhecemos que é um custo que tem variado positivo e negativamente. E nós não temos um impacto imediato, porque, de modo geral, as empresas têm, digamos, a contratação de abastecimento de combustíveis, digamos, a médio prazo, e, portanto, para nós é muitíssimo mais importante haver um mecanismo que, de alguma forma, possa introduzir justiça naquilo que é a variação dos preços do que propriamente estar a medir mês a mês se gastámos um pouco mais ou um pouco menos face ao mês anterior. O ponto que nós consideramos fundamental é exatamente este, é numa atividade em que há uma dependência total destes custos de contexto, se o Estado entende que deve intervir no sentido de criar um custo, digamos, uma alteração ao custo, nós não conseguimos perceber a razão porque somos excluídos. A justificação que foi apresentada dizia respeito à comparação com os custos dos combustíveis em Espanha. Mas nós também temos transporte internacional. Portanto, eu não consigo perceber, mesmo que se limitasse às empresas ou aos autocarros que fazem transporte internacional, nós também temos esse problema. Também temos o problema, e se vamos à Espanha, também abastecemos em Espanha e não abastecemos, por exemplo, na fronteira portuguesa. Abastecemos. Depois de passarmos a fronteira, temos exatamente o mesmo comportamento que qualquer empresa de transporte de mercadorias. Portanto, o que eu admito é que possa ser uma questão, eventualmente, orçamental. A justificação que nos foi dada dizia respeito, e já agora aproveito para colocar o assunto em cima da mesa, à dificuldade que havia em distinguir aquilo que eram as viaturas de pesados de passageiros que faziam o transporte internacional e aquelas que não faziam, ao abrigo desta Diretiva 2003/96 do Conselho, que estipula as condições em que cada Estado-membro pode intervir no preço, designadamente, dos combustíveis. E aqui diz-se claramente que pode intervir nos combustíveis usados pelos autocarros M2 e M3, que basicamente são todos os autocarros, todos os pesados, automóveis pesados de passageiros, e nos pesados de mercadorias com uma tonelagem superior a 7,5 toneladas. Com o peso bruto superior a 7,5 toneladas. E, portanto, este foi o critério que o Governo usou para, de alguma forma, intuir que estes caminhões com tonelagem maior, em princípio, fazem transporte internacional. E, portanto, conjugou estes dois critérios. Parece-nos, de facto, digamos, um exercício interessante, mas que, se calhar, não corresponde em nada àquilo que é a realidade do mercado português. Portanto, quer dizer, nós aceitamos que o Governo não queira intervir administrativamente nos custos combustíveis. É uma opção de cada Estado-membro. Nós, desde há largos meses, anos, que falamos disto, porque entendemos que é justo, face à variabilidade dos custos combustíveis e a importância que ele tem face aos custos operacionais. Aquilo que nós achamos é que o critério que foi usado foi um critério que, de alguma forma, foi muito, digamos, elaborado e que acabou por dar um resultado que é contrário àquilo que são as necessidades do mercado português e que deixa as empresas de transporte de passageiros numa situação ainda mais débil quando comparada com as empresas de mercadorias, que essas sim podem mudar o custo do frete em função da alteração dos custos de contexto.
Muito obrigada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Bem, Sr. Presidente, em primeiro lugar queria saudá-los e agradecer a vossa disponibilidade para virem aqui à 5ª Comissão ajudar-nos nesta apreciação de projeto de lei que está em cima da mesa. Ora bem, eu acho que estes momentos são essencialmente para a gente pegar no que temos em concreto e tentar resolver, portanto vou-me abster de fazer considerandos genéricos, sem prejuízo de que o aumento dos combustíveis aconteceu de facto este ano, mas cabe-nos sempre bem recordar que também aconteceu ano passado, e aliás é igual a expressão. Mas eu queria situar-me essencialmente na proposta de lei. E eu percebo, até tendo em consideração a associação que represento e os interesses dos vossos associados, que ao fazer este diploma que se cinge essencialmente no transporte de mercadorias, se vocês tenham, obviamente, alguma sensação de desconforto e, no fundo, dizerem que porque estão aqui um tratamento diferenciado. Obviamente estamos perante uma opção e essa opção está de alguma maneira justificada por uma tentativa de uma apresentação baseada num conceito que esta, por razões de natureza orçamental e de alguma neutralidade fiscal que se pretenda com esta medida. E a minha pergunta em concreto situava-se neste princípio, porque não vale a pena especularmos muito sobre outras soluções, com certeza que poderiam haver outras soluções, mas estamos no país que estamos, temos o enquadramento orçamental que temos as restrições que temos, e considerando que o Governo apresenta esta proposta e fundamenta num pressuposto de que a medida visa ter alguma neutralidade fiscal neste exercício, nomeadamente a redução fiscal que poderá vir a ser compensada com um acréscimo de fiscal por força de um aumento de vendas em função da opção, tanto por trazer os operadores nacionais que abasteciam no estrangeiro e alguns estrangeiros que possam vir a abastecer cá, sem prejuízo que obviamente também todos nós sabemos que o que estamos a tratar aqui é do intervalo fiscal e não mais do que isso, porque obviamente, como disse bem, é uma questão de opção política, com certeza, mas é esta que temos, que é do Governo não interferir administrativamente no preço dos combustíveis. Ora bem, e a minha pergunta é neste sentido, no vosso entendimento, se esta medida tocasse ao setor dos transportes internacionais, no caso de passageiros, também aí a argumentação da tal compensação, ou seja, de captação de investimento, de abastecimento em Portugal aos operadores nacionais e potencialmente acréscimo poder verificar-se ou não? Ou seja, este argumento que é utilizado e que é justificativo da opção do transporte de mercadorias, se, na vossa opinião, também seria replicável no setor dos transportes de passageiros? Esta era uma das questões que vos queria colocar. A partir daqui, também, esta questão do transporte, do chamado gasóleo, do gasóleo, neste caso, semelhante, o gasóleo, tanto para o transporte, tanto com um preço especial, como estão tarifários, está enquadrado com a Diretiva Europeia que até referiu. Agora, esta questão não é nova também. Aliás, este sistema não existe nos outros países europeus, nomeadamente em França e em Espanha, desde o ano passado, existe há muitos anos. E a pergunta é se vocês, nas vossas relações, se este problema, portanto, esta necessidade surgiu-vos agora, ou portanto justifica-se hoje, ou se já foi uma coisa que já tivessem colocado em agenda anteriormente, do ponto de vista a anteriores governos, na perspectiva de também haver uma solução, portanto, para percebermos então se esta é uma resposta estritamente em função de um problema que já existe há muito tempo, ou se é uma resposta conjuntural, como alguns pretendem fazer perceber, ou seja, se é uma necessidade que já vinha de há muito tempo, que vocês identificaram e seria uma potencial resposta, independentemente depois do formato e como é que ela se é enquadrada, ou se só a encaram e só a veem numa perspectiva estritamente conjuntural. Relativamente à questão administrativa e burocrática, pois a minha pedia-vos alguma apreciação crítica, tanto se da metodologia, que vem consignada, eu sei que já foram aqui feitas algumas referências a dificuldades com os reembolsos e, portanto, o impacto que isso pode ter no cash flow, portanto, na tesouraria das empresas, mas gostaria também de uma apreciação, se fosse possível, sobre essa componente, ou seja, da materialização no concreto de medida. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. Luís Cabasso Martins.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Respondendo diretamente às questões, eu penso que ganho fiscal, se esta medida fosse aplicada aos transportes internacionais de passageiros, sim. Digamos, exatamente na mesma medida que se tem nas mercadorias. Se nós temos um transporte internacional para a Espanha, para a França, para a Alemanha, para a Suíça, que são os destinos habituais, naturalmente que é crível que haja, se houver, digamos, uma neutralidade fiscal, é crível que haja um reforço do abastecimento no território nacional. Não é uma certeza, como nas mercadorias não há certeza, mas, digamos, é um desafio que nós acharíamos que valia a pena, digamos, avançar no sentido, aliás, o Governo que nos disse é que ia aplicar isto, ou ia propor aplicar isto em termos de provisórios para ver, para, no fundo, avaliar o impacto da medida. Eu penso que era uma excelente altura também para se avaliar o impacto da medida nos passageiros. Portanto, sim, exatamente na mesma medida do transporte de mercadorias. Não é, segunda questão, de facto, isto não é um problema conjuntural. Eu recordo que a Antrop luta desde há muitos anos. Eu lembro-me que na altura do governo PS, do governo de José Sócrates, chegou a haver, digamos, um documento praticamente finalizado de gasóleo profissional, na altura só para os passageiros, curiosamente. O mecanismo que tinha, digamos, e agora ligava já com a terceira questão, que era um mecanismo mais fácil, era um mecanismo de desconto imediato na bomba, mas digamos que naturalmente que nós achamos que estes mecanismos administrativos mais complexos têm uma vantagem, eventualmente podem ser mecanismos que controlem melhor este tipo de benefícios. Agora, reconheço que para o dia-a-dia é sempre preferível ter um mecanismo mais fácil, que de alguma forma facilita a vida aos operadores. Na altura, cada autocarro abrangido pela medida tinha um cartão de abastecimento, e esse cartão já permitia, digamos, o preço com desconto. Em qualquer bomba, enfim, nas bombas que tivessem sinalizadas na altura, depois aquilo acabou por não ir para a frente, houve algumas reuniões técnicas para estudar essa questão, mas, digamos, o mecanismo parecia-me relativamente mais ágil e até se pode recuperar. Esse mecanismo consta, com certeza, dos arquivos. Nós próprios podemos fazê-lo chegar aqui, nunca chegou a ver a luz do dia, porque depois acabou por não ir para a frente, mas esteve em processo legislativo. Mas eu diria que não nos assustam processos administrativos um pouco mais complexos, desde que funcionem. E, portanto, eu diria que este mecanismo, se calhar, pode funcionar nesta fase experimental, e depois, se virmos que o processo é para ir para a frente, pode sempre introduzir algum mecanismo, alguma melhoria, alguma agilização no processo. Eu diria que o melhor sistema é os cartões de abastecimento de combustíveis, que estão associados aos autocarros. E eu aproveitava para referir um aspecto que me parece bastante importante e que teve a ver com algumas dificuldades técnicas que foram levantadas pelo Governo para incluir o transporte de passageiros, porque eu não sei se fui claro e explícito na minha primeira intervenção, mas a sensação que nós tivemos é que o Governo não incluiu os passageiros, não porque não entendesse que fazia sentido incluir, mas por razões meramente técnicas. Ora, as questões técnicas para nós não fazem qualquer tipo de sentido. Nós conseguimos distinguir claramente, muito mais facilmente que as mercadorias, quais são os autocarros que fazem serviço internacional. Inclusivamente até podemos limitar, nós dissemos isso ao Governo, ao transporte público internacional. Nós fazemos carreiras regulares para toda a Europa. Aliás, são muito usados pelos nossos imigrantes, que, enfim, agora o transporte aéreo está um pouco mais barato, mas durante anos, décadas, não havia um único imigrante que usasse o avião para ir para regressar ou para vir de férias a Portugal, ou vinha no seu próprio carro ou utilizava os autocarros. Nós temos carreiras regulares carregadas de imigrantes que fazem carreiras regulares para a Espanha, para a França, para a Suíça, para a Alemanha. E, portanto, é muito fácil para os operadores de transporte sinalizarem, identificarem os autocarros que fazem esse serviço. Portanto, eu acho que levantar questões técnicas sobre esta matéria, penso que não se justifica. Há maneiras de resolver o problema, não são muitos autocarros. Eu penso que se tratava de um ato de justiça, até porque o princípio da neutralidade fiscal também se aplica.
Muito obrigada, Senhora Deputada Cília Meireles.
Muito obrigada. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentá-los e depois penalizar-me por não ter conseguido estar aqui desde o princípio, mas não é fácil, às vezes, alguns grupos parlamentares estão várias coisas a decorrer e nem sempre é fácil. Em todo caso, Certamente que já conhecem aquela que é a posição do CDS sobre a questão de base que está na origem desta proposta de lei. Nós fomos contra o aumento destes impostos sobre os produtos petrolíferos, que aliás do ponto de vista da receita está a ter um sucesso, e isso tem o outro lado, é que demonstra bem que tem que estar a ter de facto um impacto na economia, porque estes impostos estão a ser arrecadados, mas hoje de facto aquilo que importa é perceber como é que nós, em relação a esta proposta de lei, que é muito circunscrita e fica muito aquém daquilo que gostaríamos, mas como é que a podemos melhorar? E, portanto, eu deixava-lhe algumas perguntas concretas. A primeira tem a ver com a entrada em vigor. Até que ponto é importante e é essencial para os senhores que esta proposta entre em vigor o mais depressa possível, porque a verdade é que ela já foi discutida na Generalidade há algum tempo e eu creio que seria importante haver aqui alguma urgência na sua entrada em vigor. Eu perguntava se estão de acordo, até pelo seu caráter quase experimental e o facto dessa experiência poder depois ser alargada. Depois perguntava-lhes com o que está aqui previsto, se continua ou não a haver um diferencial de preços em relação à Espanha e até que ponto é que esse diferencial de preços pode de algum modo pôr em causa o objetivo da proposta de lei. Em terceiro lugar, perguntava se consideram que são suficientes os postos previstos ou se deviam estar previstos outros. E em quarto lugar, se têm algumas sugestões de simplificação, porque eu ouvi essa parte da vossa intervenção e de facto tem sido uma crítica apontada por diversos agentes do setor, se têm algumas sugestões concretas para além daquelas que já deixaram de simplificação da proposta.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dr. Luís Cabasso Martins.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Nós representamos, nós fazemos parte do Conselho Diretivo de uma associação que não está abrangida por este diploma. Portanto, representamos as empresas de transporte de passageiros e eles estão excluídos. Portanto, eu poderia começar talvez pela última questão. Qual era a nossa sugestão? Era a inclusão do transporte de passageiros na previsão da lei. Tudo o resto são questões de detalhe que eu, enfim, poderei sempre dar algum contributo, como dei relativamente à questão do processo administrativo. Todos os outros, enfim, eu diria que posso responder genericamente. Se trata de uma medida importante para as empresas e para o mercado, é importante que entre em vigor rapidamente. A questão do diferencial à Espanha, enfim, é importante que haja aqui, se há uma neutralidade fiscal, é suposto haver, digamos, uma neutralidade relativamente, ou uma proximidade grande relativamente ao preço de venda ao público em Espanha, e relativamente aos postos que em princípio estão previstos serem incluídos. Eu diria que, por uma questão de princípio, a Antrop sempre defendeu a diferenciação positiva em geral, não exatamente aqui. Agora, se se trata de abastecimentos para fazer face às diferenças com o regime fiscal de Espanha, naturalmente pode fazer mais sentido, numa fase experimental, incluir postos fronteiriços. Pode haver mais postos fronteiriços, o Governo na altura falou em 4, podem haver mais, mas como se trata de uma medida experimental, nós aceitamos isso como princípio. Agora, a grande sugestão que nós faríamos de melhoria desta proposta de lei é haver a inclusão do transporte internacional de passageiros, que é muito importante para as nossas, designadamente para as nossas comunidades imigrantes, que aliás são eles que ocupam os nossos autocarros, que é muito importante para o equilíbrio e para as contas das empresas e mais importante que tudo, conseguiria certamente um ganho fiscal para o Estado português, porque se houvesse a opção entre abastecer em Elvas ou abastecer em Badajoz, naturalmente que por uma questão de princípio e até por uma questão de interesse haveria o abastecimento em Elvas e não em Badajoz. Mas isso, digamos, eu acho que excluir o transporte de passageiros, eu diria que é o principal erro desta proposta de lei, mesmo querendo circunscrevê-la ao chamado transporte internacional, e como acabei de falar a um outro senhor deputado, é muito fácil para o Estado português sinalizar quais são os autocarros que fazem transporte internacional. Aliás, os autocarros têm licenças específicas para esse transporte e, portanto, para nós é muito fácil dizer exatamente quantos são os autocarros, quais são os autocarros, as matrículas desses autocarros. É facílimo, isso é controlado pelo Estado através do IMT, é perfeitamente controlado, sabemos exatamente quais são os autocarros, ao contrário, aliás, do que se passa nas mercadorias, em que se define uma tonelagem e nós podemos estar eventualmente a beneficiar empresas que nunca sequer passam a fronteira. Digamos, estamos aqui a falar de um mecanismo de controle bastante débil, que é só pela tonelagem. Estamos a admitir que caminhões com determinada tonelagem fazem transporte internacional, mas não obrigam a que ele faça transporte internacional. E, portanto, eu diria que nesta fase em que há uma diferenciação de preços junto das fronteiras, eu diria que as empresas que vivem e que funcionam nas zonas mais próximas da fronteira, sem terem que passar a fronteira, podem beneficiar deste custo mais simpático ou desta carga fiscal mais baixa relativamente aos combustíveis. Nos transportes de passageiros isso nunca aconteceria, porque nós temos exatamente os autocarros que fazem o transporte internacional perfeitamente identificados.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para uma segunda intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Margarida Balseiro.
Sra. Presidente,
Lopes.
Não tenho propriamente nenhuma questão para colocar, até porque, eu segundo percebi, a vossa maior reivindicação, sem dúvida nenhuma, é corrigir a exclusão do diploma. E foi, é interessante perceber a razão que vos foi dada para a exclusão, que será, não, como dizia o Sr. Deputado do Partido Socialista, à partida da questão de orçamental, mas pelos vistos terá sido uma questão mais técnica e, portanto, a dificuldade de aferir que tipo de veículos é que fazem ou não transporte internacional. Já percebemos então se não é questão orçamental, se é uma questão técnica, conseguimos perceber, aliás, desta audição, que é uma questão facilmente ultrapassável, portanto, certamente não será por aí que então serão excluídos. No vosso caso, tem a especial gravidade, exatamente pelo facto de não poderem repercutir na medida em que também fazem, prestam serviço público. E depois, uma das nossas principais preocupações, mas segundo percebi, provavelmente não concordam tanto connosco, que é a questão do mecanismo, que várias empresas e várias associações já nos transmitiram que é demasiado burocrático, e que poderá tornar muito difícil o mecanismo de reembolso e, portanto, haverá, ou pelo menos já existe um mecanismo do gasóleo agrícola em que as coisas são automáticas, portanto não é nenhuma inovação e seria facilmente implementado sob o ponto de vista operacional. Depois, eu segundo percebi também da sua intervenção anterior na resposta à deputada Cília Meireles, pareceu-me que disse que existiria aqui uma minimização do diferencial fiscal com Espanha, o que é interessante porque isso contraria completamente aquilo que ouvimos hoje de manhã, uma associação que é abrangida pelo diploma e que nos disse exatamente o contrário, que nos disse que continua a ser mais vantajoso abastecer em Espanha e deu-nos o exemplo de em 1000 litros a poupança ser de na ordem dos 110 euros, mas de qualquer das formas, naturalmente que em nome do PSD agradeço os esclarecimentos e as informações que nos foram prestadas. Obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Senhor Deputado Fernando Anastácio.
Queria só cingir-me aqui a esta parte em concreto. Primeiro, referiu que seria extremamente fácil, até pela identificação dos veículos, das matrículas e dos quais são os veículos que estão. A questão, num ponto de vista técnico. Mas a minha pergunta é: e, obviamente, nós temos diferentes tipos de empresas, digamos, pela sua dimensão, pelos recursos e, nomeadamente, equipamento que tem ao dispor. Essa realidade, dessa segmentação tão específica, este autocarro faz internacional, o outro não faz, é uma realidade comum a todas as empresas, independentemente da sua dimensão? Portanto, percebe onde é que eu quero chegar e quero perceber se, de facto, essa questão técnica não tem essa particularidade. Por outro lado, relativamente ao preço, também foi-se aqui focada a questão do serviço público.
Diga-me, há algum condicionante que não seja o mercado na definição dos tarifários dos transportes internacionais de passageiros? Ou seja, para perceber se, portanto, pela possibilidade ou não de repercutir esse no preço, portanto, porque obviamente a gente sabe que os preços do serviço público interno estão condicionados, estão, têm um conjunto de regras, mas não, eu não tenho, pelo menos, conhecimento, mas pode haver, admito que sim, no transporte internacional de passageiros, alguma coisa que condiciona fazer a atualização desses mesmos custos. Portanto, essa questão é essencialmente mercado. Por último, e para ficar claro de uma vez por todas, isto, da minha perspectiva, é uma questão, estamos a falar hoje estritamente da questão fiscal. E, portanto, há aqui alguma confusão em algumas afirmações, porque uma coisa é o diferencial de preço, é saber se na sua composição onde é que ele está, outra coisa é a componente que decorre do preço do mercado dos combustíveis, que essa aí é coisa diferente. Hoje, atualmente, os tais 110, mas pelo impacto fiscal na aplicação deste diploma, temos aqui uma redução de 11, qualquer coisa cêntimos por litro, em termos de diferencial, por causa do mínimo europeu relativamente aos 7,23. Mas estes dois pontos seriam importantes até para perceber se a questão é estritamente técnica ou se também temos aqui alguns outros problemas que possam ter a ver precisamente com um princípio que enferma nisto tudo. O objetivo desta proposta e do período experimental é de avaliar, inclusive, no objetivo de vantagens competitivas das empresas, repor e também a naturalidade fiscal da medida. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Senhora Deputada Cecília Meireles. Dr. Luís Cabasso Martins.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Indiretamente às questões, antes de mais nada, relativamente ao mecanismo, naturalmente que os mecanismos, quanto mais fáceis, melhor para as empresas. O que eu disse é que estes mecanismos, sobretudo numa fase ainda experimental, se calhar não tem problema nenhum em serem burocráticos, isto é, desde que a burocracia não seja gratuita ou não seja impeditiva do funcionamento do sistema. Digamos, a burocracia não é sempre ou não é necessariamente negativa, depende da forma como ela for, digamos, implementada e que resultados ela tiver. A burocracia pode significar controlo, pode significar, digamos, alguma precaução na utilização dos mecanismos, e nós não somos contra isso, somos a favor do controlo dos dinheiros públicos, estamos a falar aqui de receita fiscal e é importante que haja aqui um controlo apertado por parte do Estado. Se isso implicar alguma burocracia numa fase inicial ou sempre, estaremos disponíveis sempre para encarar. Relativamente às outras questões levantadas, o mecanismo é exatamente igual, seja uma empresa pequena, seja uma empresa grande ou média. Digamos, existe um licenciamento de determinadas viaturas para transporte internacional, isso é feito através do Instituto da Mobilidade e Transportes, e isso é uma coisa fácil de fazer e igual para todos. Quando lhe referi o serviço público, falei-lhe em geral. Naturalmente que o transporte internacional tem aqui alguma flexibilidade na fixação dos preços. Mesmo assim, embora estamos a falar de empresas, e isso é que é importante, empresas que estão construídas e estão organizadas em função do serviço público e têm alguns autocarros que fazem transporte internacional. Portanto, as empresas em si têm uma gestão muito condicionada, mesmo que naqueles circuitos possa haver ali alguma variação de preço. Mesmo que haja, não deixa de ser exatamente igual ao que existe no setor das mercadorias. Portanto, eu quando falei em serviço público, foi mais para caracterizar as empresas e o enquadramento em que elas vivem, porque são todas empresas que prestam serviço público, estamos a falar de 90% e tal das empresas existentes em Portugal de transporte de passageiros, prestam serviço público. E algumas delas, não todas, têm alguns autocarros afetos a esse transporte internacional. Portanto, para o Estado, digamos, o impacto é perfeitamente marginal, mesmo que houvesse aqui, digamos, pouco impacto positivo na arrecadar a receita, estamos aqui a falar fundamentalmente de um princípio de justiça. E, portanto, de qualquer forma, eu penso que era garantida sempre a neutralidade fiscal. Na exata medida em que isso pode acontecer ao transporte de mercadorias. Aquilo que eu disse é que, para o Estado se quer aplicar esta medida a quem faz transporte internacional. Paradoxalmente, é muito mais fácil ter a certeza que o está a fazer bem e corretamente no transporte de passageiros do que no de mercadorias, porque, como eu digo, estar a dar benefícios fiscais a um camião de uma tonelada determinada não significa sequer que ele passe a fronteira no seu transporte. Ele pode estar a beneficiar de um custo fiscal mais baixo e fazer transporte interno, simplesmente porque tem um camião com uma tonelagem acima de 7,5. Portanto, foi esse aspecto que eu referi. Nos autocarros temos a certeza que eles fazem transporte internacional, porque são licenciados especificamente para esse efeito, mas podemos determinar inclusivamente, e isso existia naquele primeiro mecanismo que foi trabalhado em 2008, e que determinava o número de quilómetros que cada autocarro fazia. E, portanto, determinava-se, digamos, o apoio financeiro em função dos quilómetros que ele fazia. E isso era possível de conseguir-se exatamente pelos registros informáticos das carreiras. Na altura era para todos os autocarros e isso era relativamente fácil de fazer, porque sabe-se exatamente quantos quilómetros por dia, por mês, por ano, cada autocarro faz em função das carreiras de serviço público que tem que fazer, porque consegue-se medir troço a troço e fazer as contas. Portanto, o que não se consegue saber nas mercadorias e, portanto, daí definir-se limites máximos anuais para controlar esse aspecto. Agora, era muito fácil saber exatamente quais são os autocarros e quantos quilómetros fazem exatamente, até se podia ultrapassar essa questão dos limites máximos e dizer exatamente os quilómetros que eles fazem, porque sabe-se exatamente quantos quilómetros fazem em transporte internacional.
Muito obrigado. Não havendo mais inscrições, eu agradeço ao Presidente do Conselho Diretivo da Antrop e aos Vice-Presidentes, Dr. Luís Cabasso Martins, Engenheiro Eduardo Azevedo e Dr. Osvaldo Morena, disponibilidade para comparecerem nesta comissão para efeitos de apreciação do diploma cujo procedimento legislativo está em curso neste Parlamento. E aproveito, uma vez que estamos já em meados de julho, para desejar boas férias. Nós continuaremos este trabalho até ao final de julho e depois retomaremos em setembro. Muito obrigada. Muito obrigado.